dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, está entrando no ar mais um Papo no Balcão. Comigo no microfone, Renato Barbato, e com essas novidades para você.
Papo!
Norman Davis Jr. nos fala sobre previdência, BPC, pensão e aposentadoria.
Eita!
Os nossos quadros musicais, como sempre, estão imperdíveis. Ouça, curta e dê a sua opinião.
Epa!
Quer falar com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Mande mensagem para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou envie uma mensagem via WhatsApp. 11, para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
Pensamentos e reflexões de outra pérola da Georgia Bragança.
Papo no Balcão.
No relembrando a rainha da comédia e do improviso.
Apresentação.
Papo e notícias e a posse do conselho do PMLLLB.
Renato Barbato.
O Galera Sound, o final da montagem Mãe Heroína. Vamos começar o Papo no Balcão falando do site Acessibilidade em Foco. O site Acessibilidade em Foco tem muito material bacana para você pesquisar, curtir e baixar. Tem audiolivro, tutoriais, programas, todos free, dicas, piadas, telefones úteis. Não deixe de visitar o site acessibilidadeemfoco.com. Ele foi criado e mantido pelo Douglas Mari e foi feito pensando especialmente em você. Acessibilidadeemfoco.com. Um site elaborado para pessoas com e sem deficiência visual. Não deixe de visitar, você vai gostar. acessibilidadeemfoco.com. Também quero pedir para você visitar o portal ProTrabalhador Agência de Notícias, protrabalhador.com.br, onde eu mantenho uma coluna mensal falando sobre trabalho e emprego para pessoas com deficiência visual. O portal ProTrabalhador Agência de Notícias é um portal especializado em trabalho, emprego, empreendedorismo, qualificação e diversidade. Então, você que está procurando uma recolocação profissional ou se qualificar, não pode deixar de visitar o portal ProTrabalhador Agência de Notícias, protrabalhador.com.br. Visite, você vai encontrar o que procura para o seu crescimento profissional. Bom, e agora vamos aos nossos agradecimentos. Primeiro, não é nem um agradecimento, é uma parabenização ao Luciano Matias, um grande ouvinte lá de Caxambu, em Minas Gerais. Ele que agora no começo do ano se graduou como assistente social. Parabéns, Luciano, pela sua batalha e pela sua conquista. Mais um assistente social com deficiência visual que certamente lutará pelos direitos das pessoas com deficiência visual e com todas as outras deficiências. Quero agradecer ao ouvinte Valdo Pereira, lá de Uberlândia, pelo convite que fez para uma reunião aqui em São Paulo. Obrigado pelo convite, não foi possível dessa vez, mas em breve nos encontraremos, Ivaldo. Abração para você. Também mandar um beijo para Josiele Lima, lá de Poços de Caldas, ela que dá aula de inglês via Skype. Beijão e obrigado pela audiência, Josiele. Ao Martim Balbinder, de Buenos Aires, na Argentina. A Miriam Rodrigues Carvalho, de Marburg, na Alemanha. E a todos os ouvintes, agradecer pelo carinho da sua sintonia e audiência. Muito, mas muito obrigado mesmo. E agora chega de lero lero e vamos para o primeiro quadro do Papo no Balcão.
Relembrando.
Dolores Gonçalves Costa, rainha do improviso, Dercy Gonçalves, nasceu, segundo sua certidão de nascimento, no dia 27 de junho de 1907, na cidade de Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro. Data contestada pela nossa personagem, que afirmava ter nascido 2 anos antes e não ter sido registrada pelas dificuldades da época. Foi uma cantora, atriz e humorista brasileira que brilhou intensamente na era dourada do teatro de revista e nos anos iniciais do cinema nacional. Teve uma infância difícil. Foi trabalhar na pré-adolescência como bilheteira de um cinema em sua cidade natal, onde aprendeu a se maquiar e interpretar assistindo os filmes exibidos. Suas primeiras aparições foram em hotéis de Santa Maria Madalena, apresentando-se em teatros improvisados para os hóspedes. Aos 17 anos foge de casa e vai em busca de seu sonho, seguindo viagem para Macaé com a finalidade de se juntar a uma trupe teatral mambembe denominada Companhia Maria Castro. Sua estreia oficial aconteceu em 1929 na cidade mineira de Leopoldina. No ano de 1930, começa a atuar ao lado do ator circense Eugênio Pascoal, formando a dupla Os Pascoalinos. Devido a uma tuberculose, teve que se afastar do circo em 1934. Seu tratamento foi pago por um exportador de café por quem Dercy se apaixonou e com quem teve sua única filha. Com o desaparecimento repentino de seu amado, ela resolve voltar aos palcos e em 1936 retoma sua carreira, especializando-se na comédia e no improviso. No início da década de 1960, decide seguir carreira solo e começa a se apresentar em teatros de todo o Brasil. Incorpora em suas aparições um monólogo onde conta trechos de sua vida. Em meados da mesma década, é levada para a televisão, onde tem o maior salário da TV Excelsior. Em 1966, estreia como apresentadora na então recém-nascida TV Globo, denominado Dercy de Verdade. Atuou também como atriz em telenovelas, como membro de júri em programas populares e humorísticos televisivos. Foi conhecida pelo Guinness Book como a atriz com maior tempo de carreira que se tem conhecimento. Foram 86 anos no proscênio. Participou de filmes como A Grande Vedete, A Viúva Valentina, Dona Violante Miranda e Se Meu Dólar Falasse, entre dezenas de películas. Na telinha apareceu nas novelas Cavalo Amarelo, Que Rei Sou Eu, Deus Nos Acuda, além de minisséries, humorísticos e como apresentadora. No teatro de revista estrelou Rei Momo na Guerra, É Com Esse Que Eu Vou, Nega Maluca e Tem Gato na Tuba, entre mais outros grandes sucessos da atriz. Na madrugada do dia 19 de julho de 2008, Dercy Gonçalves passa mal em sua residência, socorrida às pressas com insuficiência respiratória decorrente de uma pneumonia, a rainha do deboche não resiste, falecendo aos 103 anos de idade, a mulher que levou ao teatro os puritanos para ouvir suas piadas picantes. Vamos ouvir agora uma interpretação da nossa homenageada que está na boca do povo até os dias de hoje. Interpretação Dercy Gonçalves, A Perereca da Vizinha.
Alegrar a garotada. A vizinha boa praça.
no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Nesta primeira edição do ano do programa, eu vou falar direto do balcão do assistente social Norman Davis Jr. O Norman é lá de Belém do Pará e vai falar para nós sobre BPC, pensão, aposentadoria e tudo o que envolve o benefício das pessoas com e sem deficiência. Primeiro, Norma, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Então, boa noite, ouvintes da Rádio dos Vox.
Então, Norma, este ano vai entrar em discussão a nova lei previdenciária. E muito se fala que vai beneficiar uns, que vai prejudicar outros. Na sua opinião, existe mesmo um grande déficit na Previdência que precisa ser combatido?
Olha, vários analistas dizem que não. Então, os auditores fiscais, né, da ANFIP, dizem que não há, né? Economistas também que dizem que não existe.
Agora, nós temos muitas pessoas com deficiência que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Esse benefício, como a pessoa faz para obtê-lo, em cima da lei atual?
A partir de 4 de janeiro, né, passou a valer a nova legislação, né, que veio com o governo, né, que começou o decreto 8.805, né, começou ano passado, e veio ano passado e passou a valer em 4 de janeiro. Agora é necessário a atualização no cadastro da pessoa do CadÚnico ou que ela se inscreva no CadÚnico, que é feito nos CRAS, né, Centros de Referência de Assistência Social, né, dos bairros, dos distritos, né, das cidades onde a pessoa vai pleitear o benefício.
Você falou CadÚnico. Explique para o nosso ouvinte o que é o CadÚnico.
É o Cadastro Único dos Benefícios, né, sociais que o governo oferece, né, onde está o Bolsa Família, né, todos os benefícios e atividades que o governo realiza através dos CRAS, né, tem inscrição no CadÚnico. E passou agora o benefício de assistência social também fazer parte do CadÚnico, que antes era operacionalizado somente pelo INSS.
Então, pelo que eu entendi, agora o BPC é um benefício assistencialista?
Bem, ele sempre foi assistencial, ele é um benefício assistencial. O INSS só operacionaliza. O INSS só faz essa operacionalização por ter mais agências nas cidades, né? E na época foi melhor o governo passar para o INSS o benefício, né?
E se algum ouvinte do Papo no Balcão quiser pleitear o BPC, quais são os requisitos básicos para a pessoa conseguir o benefício?
É de acordo com a renda, né, o benefício, tem um corte de renda. Primeiro, tem que ser pessoa com deficiência ou idoso, né, ou ter uma doença grave, né. Aí vai a questão de renda. A renda familiar tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. O que quer dizer que é o salário mínimo dividido por 4 pessoas. Quer dizer, tem que ser inferior ao salário mínimo dividido por 4 pessoas.
Ou seja, a família tem que estar passando fome.
Se a família tem um salário mínimo e são 4 pessoas, vai ser indeferido por renda. Se tiver 5 pessoas na família com um salário mínimo, não vai ser indeferido. Quer dizer, é um valor que tem que ser menor que o salário mínimo dividido por 4.
E tem mais alguma outra documentação ou critério?
Tem que atualizar o seu cadastro, se a pessoa já está lá pelo Bolsa Família, né? Ou então se inscrever, se ela não faz parte do cadastro único. Tem que ir no CRAS e se inscrever.
E, Norma, diga para o nosso ouvinte, o BPC é o único benefício de assistência social que o governo federal possui ou existem outros?
Tem o Bolsa Família, né? E tem outras situações no CRAS, né? Mas é cursos, são cursos que são oferecidos, né? Alguns cursos de confecção de bolsa e outras coisas. Mas isso é quem está no CRAS, a assistência social do CRAS tem mais informações sobre esse tipo de coisa, né?
Norma, pelo visto, o BPC então é um grande auxílio para as pessoas sem renda. E essa pessoa que recebe o BPC, ela pode contribuir para o INSS para mais para frente ela se aposentar?
Essa pessoa, vamos dizer que é um idoso, que uma pessoa com deficiência é um idoso que só tem, vamos dizer, uns 3 anos de contribuição. Eles podem contribuir como facultativo. O idoso vai pagar esse resto de contribuição e se aposentar. A pessoa com deficiência, com uma deficiência que a pessoa não tem condições de voltar a trabalhar mesmo, né? Nem todas as pessoas têm a mesma deficiência, as mesmas facilidades, né? Pode ter uma pessoa com deficiência física que tem a sua cadeira de roda, consegue sair de casa, e pode ter aquela outra que não tem condições nem de comprar uma cadeira de roda, né? E também tem outras deficiências. Aí talvez nem tente ir para o mercado de trabalho. Aí ela pode contribuir como facultativa, porque a contribuição facultativa, ela não entra como renda e não atrapalha o BPC nessa questão do grupo familiar e renda.
Norma, um minutinho que agora vem aí.
O entrevistado pede. A gente toca.
Norma, no meu programa, todo entrevistado oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai oferecer e por quê?
Eu vou oferecer Valsinha, de Chico Buarque. Eu acho que é pela beleza da música, né?
Boa pedida. Com você, então, ouvinte, o pedido do Norman Davis Jr. Composição Chico Buarque e Vinícius de Moraes. Interpretação Chico Buarque. Valsinha.
Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto convidou-a pra rodar. Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria ousar. Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar. E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz.
Depois dessa pausa, onde curtimos esta bela música pedida pelo nosso entrevistado, vamos ouvir agora o nosso quadro.
Pensamentos e reflexões.
E aí, grande poetisa Jorge Bragança, tudo bom com você, minha querida?
Eu estou muito bem, Renato. Muito obrigada.
E diga uma coisinha, já que ninguém está nos ouvindo, qual a novidade que você traz para o nosso ouvinte nessa edição do Papo?
A dor de uma lembrança. Onde estão os versos que te dei? Transformaram-se em grafite no teu rosto triste a solfejar. Onde foram os sonhos que sonhei? Cansados e sôfregos, se perderam aos poucos depois de tanto tentar. Se existe verdade na vida, é contada à base de dor e ferida em nosso trôpego caminhar. Só revirando os olhos para o lado de dentro é que ainda sinto o vento soprar. Mas a bela história de outrora, essa, já se encontra senhora e pouco tem a nos contar. Onde estão as lágrimas que te ofertei e junto contigo chorei, sem saber onde errei e sem poder perdoar? Se um dia me vir abrir os lábios, saiba que é apenas um ato falho. O melhor deixei contigo. Sonhos, valsas, encanto lírico, no olhar de um menino tão próximo e muito parecido comigo.
Muito, muito boa. Cada vez melhor você e suas poesias. Sua sensibilidade cada dia mais à flor da pele.
Muito obrigada.
Parabéns, um grande abraço para você, Georgia Bragança.
Um para você e outro para o ouvinte.
E você, ouvinte, quer ver uma crônica, uma poesia, um texto seu publicado no Papa no Balcão? Não passe vontade. Basta enviar para o nosso e-mail. Papa no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Ou então via Whats, 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Norman Davis Jr., você falou no bloco anterior sobre quesitos para a pessoa conseguir o BPC. E tem alguma implicação no grupo familiar? Como é feita a contagem desse grupo?
Bem, a pessoa que vai em busca da concessão do benefício é o requerente. As pessoas que podem participar do grupo familiar para a questão de renda são o pai do requerente, a mãe do requerente, padrasto ou madrasta, filhos solteiros, enteados, irmãos solteiros. São as pessoas que vão participar desse grupo familiar. Só que o solteiro quer dizer que a pessoa não esteja vivendo em união estável, nem seja casada, divorciada, separada de fato. Se uma pessoa tiver certidão de casamento, mesmo que ela more com requerente, seja filho, seja irmão dele, ele não entra no grupo familiar. Mesmo que ele tenha um salário, não vai fazer parte. Porque ele se tem certidão de casamento, ele não entra no grupo familiar. E se o irmão dele viver com mulher e filhos, união estável, né? Se ele estiver em união estável, ele também não entra no grupo familiar. Nisso ele vai levar ele vai assinar uma declaração no INSS, né? Dizendo que ele está em união estável para ele não entrar no grupo familiar do requerente, né? Que ele pode ser que more com o pai, que é o requerente, ou um irmão que é requerente, né? O irmão com deficiência, ou ele more com o pai com deficiência, o idoso, né? Não entra no grupo familiar.
Você falou em irmão. Tem limite de idade para considerar o irmão?
Não há limite de idade na questão do grupo familiar. É irmão de qualquer idade. Solteiro pode entrar no grupo familiar. Irmão, filho.
Aí pegando o gancho, já que você falou em grupo familiar, pai, irmão, existe também um benefício chamado de pensão, que se eu não me engano, e você me corrija se eu estiver falando bobagem, pensão por invalidez, que o filho com deficiência pode receber a aposentadoria de um pai ou de uma mãe falecido. Isto é verdade ou não, Norma?
Se a pessoa adquiriu a invalidez ou a deficiência antes dos 18 anos, ela pode requerer a pensão por morte, na questão da morte do pai, né? E a pessoa considerada inválida. A partir de 2011 entrou também a pessoa com deficiência mental, né? E com a Lei Brasileira da Inclusão entrou com deficiência grave. Então já está inválidos, com deficiência intelectual e com deficiência grave. Já entram na questão da pensão por morte.
E precisa ter algum outro requisito, tipo assim, o pai deixar declarado que a pensão vai ficar com o filho ou coisa parecida?
Quando o aposentado morre, né, essa pensão vai ser dividida, vai ser rateada entre as pessoas do grupo familiar, que pode ser a esposa, os filhos menores, né, que só pode até 21 anos, só por invalidez que passa dessa idade, mas os outros filhos só vai até 21 anos, não passa dessa idade. Se for o inválido com deficiência, pode passar da idade. Não, maior de 21 anos recebe.
Agora, Norma, diga uma coisa. Pelo que estão falando, a nova lei da aposentadoria, da Previdência, vai atacar diretamente as pensões, reduzindo valores, vai atacar diretamente, fazendo com que a pessoa escolha qual benefício vai ficar. Isso vai ser estendido também a esse tipo de pensão ou você não tem essa informação ainda?
Bem, tá, que se ouve falar aí nos noticiários, né, é que querem a opção entre aposentadoria e pensão. Se a esposa ela tem uma aposentadoria, ela teria que optar entre a aposentadoria dela e a pensão do marido, né? É isso que estão colocando. É, na questão da deficiência, não sei bem a situação nessa questão, né? Já que a pessoa com deficiência geralmente fica com a pensão por invalidez, né? E geralmente ela não tem outra. A pessoa que vai para essa pensão não tem outra renda, né? Ela não é aposentada.
E existe para a pessoa com deficiência algum outro benefício além do BPC ou dessa pensão por morte?
A aposentadoria da pessoa com deficiência, que pode ser pela idade, né, que é aos 60 anos, o homem cai uns 5 anos em relação à aposentadoria comum, né? 60 anos o homem, 55 anos a mulher. E tem a outra, que é por contribuição, que também cai o valor, né, cai uns 10 anos o valor para a pessoa com deficiência grave, né, 6 anos para a pessoa com deficiência moderada e 3 anos para a pessoa com deficiência leve, né. Deficiência leve é bem difícil. Uns tipos de deficiência bem leve passar nesse benefício.
Foi feito para não ter mesmo, né? Normal, a conversa tá boa, mas vamos dar mais uma paradinha que agora vem aí.
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido do ouvinte nesta edição do programa Papo no Balcão vem novamente do nosso ouvinte assíduo lá de Uberlândia, o Pedro Fernandes. E dessa vez ele quer compartilhar com você, ouvinte. Composição Vital Farias. Interpretação Elomar, Xangai, Geraldo Azevedo e Vital Farias. Cantilena de Lua Cheia.
Deus esteja nessa casa, em formato e coração. Coração feito um menino, nordestino, o destino. Na janela, um pé de rosa, beija a flor, beija o quintal. Bebe, vive, vive, vejo, meu desejo.
Companheiro, camarada, essa estrada da canção, cantilenas de sabores e os sabores vão.
Cordas do coração ficam presas entre abraços, luz na acordes, na canção. Vem que a lua já é cheia, desce a veia, a inspiração. Passa além da passarada, passará, não passará. Cantilena de lua cheia, talvez esteja nessa casa, em formato de coração, coração feito um menino nordestino, o destino.
Na janela, o pé de rosa beija a flor, beija o quintal. Vem te vir, te vi, te vejo. Meu desejo é natural.
Companheiro, camarada, essa está a canção. Cantilenas de sabores e os amores vão.
E depois desta pérola do cancioneiro popular brasileiro, vamos ficar agora com o nosso quadro
Papo e Notícias.
Empossado o Conselho do PMLLLB de São Paulo. Instituído pela Lei Municipal 16.333, de 18 de dezembro de 2015, e pelo Decreto Municipal 57.233, de 19 de agosto de 2016, o PMLLLB, Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Município de São Paulo, realizou eleições para representantes da sociedade civil em seu conselho, no dia 4 de dezembro de 2016. Após a apuração dos resultados, foram declarados eleitos o edital Haroldo Cerávolo, representando o Mercado Livreiro, Eliana Toscano de Araújo, representará as bibliotecas. Na área da educação, Luciana Santoni é a eleita. A representante das bibliotecas comunitárias será Mara Esteves Costa. As pessoas com deficiência serão representadas por Nasiberto Lopes de Oliveira. Paulo Daniel e Elias Fará representam os centros de pesquisa, universidades e faculdades e representarão os coletivos culturais relacionados à leitura e literatura, Paulo Hans e Regina Tieco Furuya Pacheco. O objetivo do PMLLLB é assegurar à população paulistana o acesso ao livro e os conselheiros terão a função de opinar e fiscalizar a utilização de recursos para a implementação do PMLLLB e promover discussões sobre o plano. A posse dos eleitos aconteceu no dia 19 de dezembro de 2016 na Galeria Olido, sede da Secretaria Municipal da Cultura, e contou com a presença de membros do Poder Executivo e Legislativo Municipal. A reunião de instalação do Conselho do PMLLLB de São Paulo ocorreu no dia 26 de janeiro e a próxima foi agendada para o próximo dia 20 de fevereiro de 2016. A leitura no Brasil é um tema discutido há tempos entre mercado editorial e governo. A média de livros consumidos por brasileiros é baixíssima, apenas 4 exemplares por habitante por ano. Os conselheiros receberão demandas em sua área de atuação e encaminharão aos órgãos competentes acompanhando a tramitação até a resolução da pendência. Ouvinte, se você quiser ver uma pauta publicada no próximo Papo no Balcão, basta enviar para o nosso e-mail paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou via WhatsApp, 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Norman Davis Jr., no bloco anterior você comentou das aposentadorias especiais para as pessoas com deficiência. E no regime geral, está sendo dito que vai acabar com a aposentadoria especial porque tem pessoas se aposentando muito cedo. Você acredita que para as pessoas com deficiência também existe o movimento de acabar com essa aposentadoria especial?
Bem, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência é bem recente, né? O que se ouviu no noticiário, né, é a tentativa de aumentar o valor do BPC idoso para 70 anos. E na questão do BPC também, a redução do valor para baixo do salário mínimo, né? Queriam desvincular o benefício do salário mínimo, né? Porque lá na Constituição Federal está lá no artigo que é o valor de um salário mínimo. Mas eles querem desvincular do salário mínimo, essa é a proposta aí do governo. O que quer dizer que se eles estão fazendo, já estão fazendo isso, né? Bem capaz de tentarem também aumentar novamente esse tempo da aposentadoria por idade, né?
É um absurdo, não é? Um salário mínimo já é pouquíssimo para uma pessoa idosa, que é onde ela começa a ter mais gastos, principalmente com remédio. Ainda vão desvincular e reduzir.
Transformar em um Bolsa Família, né? Aquele valor irrisório que não dá para nada.
É que muitas pessoas falam bolsa esmola, porque realmente é quase que uma esmola o valor que é pago, né?
Sim. Agora, quem é a Bolsa Família ainda pode comprar um material, né, com esse valor, pouco valor, né? Uma tapioca, um cuscuz e fazer, como acontece, e aumentar um pouco a renda, né? Agora, uma pessoa cega vai pegar esse valor aí para investir em alguma coisa, né? É um pouco difícil, né?
É, mal dá para comprar uma bengala.
Uma bengala.
O idoso que já está na hora de parar vai ter que trabalhar para completar a renda.
Aí essa situação, né, bem, é muito ruim, né? Se vê que não há uma preocupação com o social e há também muitas pessoas doentes, né, que nem condições de voltar a trabalhar, mas tem, né? Pessoas chegam em 50 anos, não querem mais nem empregar, né? E se tiver algum problema de saúde, pior ainda, né? E necessita estar comprando remédios. Se for além do problema de saúde, mais uma deficiência física, a situação fica muito pior, né? A pessoa fica dependente de parentes, de filhos que já têm família, que também tem uma baixa renda, né?
Você falou em doença grave. E muitas pessoas são aposentadas por invalidez porque tem alguma doença grave, tipo câncer, coisas desse tipo. Você acredita que é justa essa aposentadoria por invalidez? Teria que ter um outro tipo de aposentadoria? Ou depois que a pessoa se recupera, tem que voltar ao mercado de trabalho?
Em alguns casos, se for uma doença curável, né, que a pessoa volte às condições normais de trabalho, ela tem que voltar, né, a trabalhar, né? Deveria ter algum benefício. Na verdade, acho que esse caso é o de doença, o do câncer, né? Só se adquirir alguma deficiência, perder membros, né? Mas geralmente é um auxílio doença que vai ficar por um tempo, né? Ou então também eles tentam o benefício assistencial, quando não é contribuinte da Previdência, né? Quando não teve aquela contribuição, não está com a idade segurada para ter direito a um benefício previdenciário, ali tenta também o benefício assistencial. Geralmente tem que ser temporário, né? Agora tem os outros casos de pessoas que adquiriram uma deficiência quando trabalharam, né? A pessoa pode ter envolvido um acidente de carro, ter adquirido uma deficiência física, ou aconteceu de via cegueira, né, e outros problemas de deficiência na pessoa.
E você tem conhecimento se é respeitado o auxílio-doença enquanto essas pessoas com doença grave estão em recuperação?
Tem um prazo, né, que a pessoa vai ficar de benefício, né? Quando chega próximo a acessar, ela 15 dias antes, né, ela pede lá a prorrogação do benefício, né? Ela vai trazer o laudo lá do médico, né? Comprovando que ela ainda está em situação que não pode voltar a trabalhar, né? E tem que continuar no benefício. Aí o médico vai analisar pelo laudo do outro médico se ela está nessa situação. E depois, quando o médico não aceita, também há o pedido de reconsideração, né? Só tem um prazo para pedir o pedido de reconsideração, né? E depois disso, se não der certo, é o recurso, né?
Norma, muitas pessoas são liberadas do auxílio-doença para voltar ao trabalho, pelos peritos. Quando chega nos peritos da empresa, o médico diz que ela não tem condições de retornar ao trabalho. Como uma pessoa dessa pode agir? Ela retorna ao INSS, ela coloca um processo judicial contra o INSS, contra a empresa. Qual atitude melhor para ela tomar?
Bem, né? Nessa questão, vi o caso de uma senhora que entrou na justiça e eles... Parece que a empresa foi obrigada a fazer uma rescisão, né? Dar os direitos dela, porque a empresa estava nesse jogo de bolinha. Vai para o INSS, volta do INSS, né?
E o INSS, se faz a perícia e comprova que a pessoa tem condições, não revê a posição?
Não. Tem aquelas situações lá de solicitar o pedido de prorrogação 15 dias antes, né? Aí volta com o perito para ver se mantém um benefício. Caso ele não mantenha, aí já tenta o pedido de reconsideração, né? Depois o recurso. São essas fases que a pessoa pode tentar, né?
Legal, Norma. A conversa está muito boa, mas agora chegou a hora de ouvirmos...
O que a produção oferece para você?
O Papo no Balcão oferece para você, nesta edição do programa, uma bela composição leve e descontraída. Vamos curtir juntos? Composição e interpretação, Renato Teixeira. Vira no meu quintal.
No meu quintal tem tipo-tipo e vira-bosta. Tem periquito, papagaio e tangará. Tem cajueiro, mamoeiro e abacateiro. E tem um pé de bananeira que é pra gente se abanar. Tem cajueiro, mamoeiro e abacateiro. E tem um pé de bananeira que é pra gente se abanar. Meu quintal é só plantar que tudo cresce. A terra é boa, nem precisa de adubar. Já plantei porco pra poder colher linguiça. Vou plantar perna de moça que é pros bobos se babar. Já plantei porco pra poder colher linguiça. Vou plantar perna de moça que é pros bobos se babar. Centro da cidade, quase do lado do viaduto do chá. Como se vê, o clima é bom e o ar é puro. Só falta é fazer o muro que é pro povo não me olhar. Como se vê, o clima é bom e o ar é puro. Só falta é fazer o muro que é pro povo não me olhar. É lindo o canto do canário Volkswagen. Emocionante o relincho de um corcel. Que o meu olhar estranhamente agradecido se embaçou de comovido e nunca mais eu vi o céu. Que o meu olhar estranhamente agradecido se embaçou de comovido e nunca mais eu vi o céu.
E depois de relaxarmos com essa maravilhosa composição do grande Renato Teixeira, vamos curtir agora o nosso quadro.
Galera Sound.
No Galera Sound de hoje vamos apresentar a segunda parte da montagem Mãe Heroína, feita pelos amigos do grupo Galera Sound. O que será que aconteceu com a Rosângela e com a Vanessa? Ouçam e vejam o desfecho da história.
Mãe Heroína. Presa entre as ferragens, a mulher que dirigia o carro não suportou o impacto e faleceu no local. Trata-se de Rosângela. Não demora muito e os familiares são avisados do acontecido. Com a tristeza estampada no rosto e a dor no coração, a família não se conforma. Todos estão abalados, mas algo muito estranho intriga Daniel, ex-marido de Rosângela. Quando o carro de Rosângela capotou, já era noite. O automóvel não poderia ser visto facilmente, pois ficou escondido na ribanceira e naquele momento o tráfego era pouco. A pergunta é... Como a polícia tomou conhecimento do ocorrido para chegar até o local? De fato, isto parece muito estranho. Com esta dúvida que grita por uma resposta, Daniel se dirige até o delegado e pede uma explicação.
Seu delegado, como o senhor e todos os homens da polícia ficaram sabendo do acidente?
O relato do delegado deixa Daniel pálido.
Naquela noite, eu e os homens da guarda estávamos voltando de um chamado, quando, passando próximo ao local do acidente, uma mulher caminhando desesperada à beira da rodovia nos fez parar. Ao estacionarmos a viatura, ela relatou que na ribanceira havia um carro caído e dentro do veículo estava sua filhinha muito machucada. Pediu por favor para que tirássemos de lá. Nós só perguntamos o nome da mulher e ela nos informou que se chamava Rosângela e imediatamente partimos para o socorro.
Meu Deus, estou pasmo.
Como explicar esse fato? O espírito de Rosângela teria saído do corpo após a morte fatal para avisar os policiais sobre sua filha que precisava ser socorrida? É algo espantoso, uma pergunta que jamais terá resposta. Vanessa, aquela menina de 8 anos, agora enfermeira, ainda aguarda o boletim policial daquela noite onde consta que uma mãe heroína salvou sua filha. Mãe Heroína foi a história que você ouviu. Em seu desenvolvimento, trabalharam os seguintes amigos: Lúcia Helena, interpretando Rosângela; Maria Fernanda, interpretando Vanessa; William Félix, interpretando Daniel; Davi Sardinha, interpretando o delegado. Autoria, narração da história e edição de áudio, Lucas Barfkneff.
Realmente, mãe é mãe em qualquer que seja o mundo onde ela estiver. Parabéns pela montagem, amigos. Muito boa mesmo. Quando tiver outras, mandem para compartilharmos com o nosso ouvinte. E você, ouvinte, quer ver uma montagem sua publicada no Papo no Balcão? Não passe vontade, mande para o nosso e-mail. Ainda não sabe qual é? Então anota aí, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou pode enviar via WhatsApp também. 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Au! Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Norman David Jr., uma questão que se debateu muito nas audiências públicas da LBI era a possibilidade da pessoa com deficiência retornar ao mercado de trabalho e não perder a aposentadoria por invalidez. Acabou sendo previsto algo na LBI sobre esse tema ou não?
Não, é na Lei da Previdência, na 8.213, que consta que se a pessoa se recuperar parcial, totalmente, ou passar a ser apta a trabalhar até em atividade diversa da que fazia antes, aí ela vai começar a ser retirada a aposentadoria. Ela vai ficar 6 meses recebendo a aposentadoria integral, depois vai ficar mais 6 meses com 50% da aposentadoria e depois mais 6 meses com 75% da aposentadoria por invalidez, até que ela vai cessar, né? Quer dizer, são 18 meses nesse processo. Porque a aposentadoria por invalidez, ela tem essa questão de não permitir retorno ao trabalho, né? Agora, a aposentadoria especial da pessoa com deficiência é diversa, né? Já que é por deficiência, a outra aposentadoria, ela permite que a pessoa, mesmo aposentada, volte a trabalhar. A da pessoa com deficiência pode ser tanto por idade como por contribuição, pois ela não foi considerada inapta para o trabalho, né? Só se aposentou, né?
E tem alguma diferença entre a aposentadoria por idade de uma pessoa sem deficiência e a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência?
É no tempo. A aposentadoria por idade é de 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher. A da pessoa com deficiência, se for por idade, ela cai... para o homem fica 60 e para a mulher fica 55. Cai 5 anos para cada.
E o tempo de contribuição continua o mesmo?
É, 15 anos. Agora, se o Temer também não... Tem esse negócio que já está falando de 25 anos de contribuição, né? Que deixa a situação pior, né? Agora, imagine pessoas com deficiência que costumam trabalhar, às vezes, levam mais tempo para se empregar, né? Às vezes, começam a trabalhar com uma idade a mais do que as outras pessoas, né? Em pouca contribuição, né? Tem que se pensar um pouco nessa situação, né?
É, realmente, este governo não quer que ninguém se aposente de agora em diante no Brasil. Essa é a máxima deles.
É, eu já vi, eu estava ouvindo uma entrevista, né, de um filósofo, aí o Pondé, que ele diz que no futuro nem a aposentadoria mais existirá, né? Isso é a visão dele, né? Que achar que as pessoas não vão querer se aposentar, vão viver a vida toda trabalhando, né? Até os 100 anos, não.
É, o organismo não aguenta, não tem como, ele pode querer, mas o organismo humano não aguenta.
Não. Sociedade sem aposentadoria, né? O aposento dá uma bolsa para a pessoa, dá um salário, alguma coisa. Ela não vai ficar impossibilitada, né, de ter uma renda, pô, ser obrigada a trabalhar para sempre. Né? Isso é, acho que é loucura, é um delírio lá do filósofo, né?
Com certeza. Ô Norma, o INSS, ele acompanha a recolocação no mercado de trabalho dessas pessoas que você disse que já estão aptas para algum outro serviço?
Na questão da reabilitação, né, as pessoas em reabilitação, elas têm direito às cotas, né? Tem aquela percentagem de cota para pessoa com deficiência e pessoas reabilitadas do INSS. Agora, falando do outro benefício, que é o assistencial, o BPC, a pessoa com deficiência que está recebendo o benefício de prestação continuada e resolve ir para o mercado de trabalho, né? Ela tem que comunicar ao INSS, né? Agora tem uma declaração para informar o INSS, que ela vai no INSS, preenche. Esse benefício é suspenso pelo período em que ela está trabalhando. Se ela se desempregar e passar a receber o seguro-desemprego, ela espera receber todo o seguro-desemprego e volta ao INSS para solicitar a retomada do seu benefício. Ela não vai mais precisar fazer avaliação social e perícia médica, só vão reativar o benefício, ela vai receber o salário do BPC novamente.
Em momento nenhum é feita uma reavaliação?
Se for deficiência permanente, não. Só é feito de renda. Agora, se for caso de doença, foi uma doença grave e houve a cura, que às vezes tem casos de câncer que passa, né? É o HIV, quando a pessoa está muito grave a situação, né? Mas com o tempo pode melhorar e isso é uma coisa de perícia, né?
Norma, no geral, então, pelo que eu entendi, a LBI não trouxe grande novidade nenhuma. Ela não trouxe mesmo nenhum outro benefício para auxiliar a pessoa com deficiência?
Tem um benefício que veio na Lei Brasileira de Inclusão, que é o auxílio inclusão. Seria a pessoa, depois que deixar esse benefício assistencial para trabalhar, ela receberia ainda um valor. Mudaria um pouco, porque ela passaria a receber um valor desse benefício da prestação continuada quando ela estivesse trabalhando, né? Mas isso ainda não está valendo, isso está em projeto de lei na Câmara dos Deputados, ainda está andando lá pelas comissões, ainda não foi aprovado, né? Mas quando for aprovado vai ser parecido esse esquema, né? A pessoa trabalha, recebe aqui, continua recebendo aquele valor junto com o salário. E quando se desempregar e deixar de receber o seguro-desemprego, ela volta para o BPC.
Pois é, Norma, tantas dúvidas, tantas questões a respeito de aposentadoria, benefício e coisas ligadas ao INSS, mas infelizmente o nosso tempo está no final. E eu peço para você, então, se quiser deixar algum contato para algum ouvinte que queira falar com você, fique à vontade.
É, o meu contato pode ser Norma, N no começo e N no final, ponto davs7@gmail.com. É, norma.davs7@gmail.com.
Norman Percival Júnior, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade de tempo para essa entrevista no Papo no Balcão, contar com outras participações, que com certeza nosso ouvinte vai ter muitas dúvidas, espero que você tire, e por favor, despeça do nosso ouvinte.
Boa noite aos ouvintes da Rádio 2 Vox, também eles podem enviar mensagem aí para a rádio, Renato. Aí podemos ver algum bloco mais tarde para responder, né, de dúvidas que possam ocorrer.
Então, ouvinte, você ouviu. O Norma e assistente social do INSS está disposto a tirar a sua dúvida. Querendo, escreva para Papa no Balcão, tudo junto, seiutil@gmail.com, ou então mande uma mensagem via WhatsApp e o Norma vai responder para você. Norma, muito obrigado, então. Fique com Deus. Até uma próxima oportunidade. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão do assistente social do INSS, Norman Davis Jr. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical. Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Há 13 anos em seu coração.